E como você conheceu esse grupo, Maria Eduarda?
Tudo começou há 3 anos atrás com a minha tia. Ela começou querendo perder o vício do cigarro. Aí ela me incentivou a correr também. Ela gostou muito da equipe, da Ju e do pessoal, da galera. Ela se enturmou muito bem. Aí começou, fui participar da minha primeira corrida. Passei o mal, falei, nunca mais vou correr na minha vida. Mas aí eu tava inscrita em uma outra corrida. Aí eu fui, peguei categoria e falei, nossa, isso é muito bom, vou levar isso pra vida. Foi assim que começou.
Que maravilha! E depois você foi dando outros passos, né? Porque você começou a estudar educação física, você é estudante hoje. Você começou a atuar também como guia de pessoas que têm algum tipo de deficiência e que correm. Como que você se tornou guia?
É um projeto social que tem aqui em Betim. Aí eu fui lá, me apresentei e fiz uns testes, né? Porque para estar atuando nessa área tem que correr. Aí me adequei todos os testes e eles me contrataram. Aí hoje vou fazer 2 anos que estou nesse projeto. Também é um projeto gratuito aqui em Betim, para as pessoas que têm deficiências, no geral.
Mas eu ia falar justamente isso, né? Você vê, a gente começou a falando de projetos em que as pessoas se voluntariam, o caso aqui da Ana Pantera, o caso da Ju Monique em Belo Horizonte, se voluntariam para ajudar os outros a fazer algum tipo de exercício. E aí vão surgindo outras histórias, como você falando desse projeto social que ajuda pessoas com deficiência a correr com a ajuda de guias que também se voluntariam para trabalhar com essas pessoas. Agora, Ju, me conta uma coisa. No grupo de corrida, como que é lidar com pessoas que eu imagino que tenham níveis de atividade física bastante diferentes, de condicionamento físico bastante diferentes, né? Como que você faz para que essa prática seja democrática e consiga atingir tanto aquelas pessoas que estão começando, como aquelas pessoas que estão um pouco mais familiarizadas com a corrida?
Então, ali é a parte mais do acolhimento, né? A gente tem uma galera, uma equipe muito engajada, e isso é muito legal. A gente separa a galera por pelotões. Aí vai a galera que corre mais na frente, a galera que corre mais tranquila e aqueles que são bem iniciantes mesmo, que a gente faz aquele acolhimento. Se precisar caminhar, a gente caminha com a turma. Tem muita criança no projeto, muito idoso, e isso é bem legal. É você se colocar no lugar do outro mesmo, né? É a pegada humana. A gente gosta daquele contato, aquele carinho, o acolhimento.
Isso é muito bom. E Ana, como que é com as pessoas no parque que vão para dançar? Porque eu imagino a mesma coisa. Deve ter gente que dança muito bem, como a Fanny, que já tá dançando há um tempão. Agora, se eu fosse a uma das suas aulas, você ia descobrir que eu tenho dois pés esquerdos, que a ginga aqui passou longe. Como que você faz para essas pessoas como eu que chegam, querem dançar, mas que tem aquela dificuldade no gingado, que não são boas de coreografia? Como que é essa abordagem?
Bom, primeiro, né? Toda a timidez que eu estou aqui atrás do microfone na aula não acontece,
Desaparece.
desaparece, como as meninas falam, é uma outra pessoa. E a questão de você receber de braços abertos um sorriso, isso quebra o gelo que muitas vezes na sociedade causa um afastamento das pessoas. Então, na aula não tem mesmo. É o se sentir pertencente àquele grupo. E aí, o que que acontece? Você tem músicas de BPM altíssimos, que são salsas, merengues e
A
tudo
BPM é a
mais,
batida por minuto.
batida por minuto. Como você tem a bachata, que é algo calmo, mas também dançante. E em algum momento, quando ela surge na playlist, aquilo te acolhe. E aquilo fala assim: é para mim também. Então, por isso que eu tenho muito a frase das Panteras, que o que te alegra te liberta. Então, eu vou causar um contentamento, aquele. Ah, eu não sei por quê, mas eu estou aqui. Aí você se sentiu bem. Quando você termina a aula e fala assim, eu vou voltar. Eu gostei. E eu brinco muito com as alunas. Eu falei assim, quem não dançava é coisa do passado. Aquele momento da foto, do encontro de turmas, encontro de amigas, que você sempre está sentada, é o momento que você vai ficar sentada e uma hora você vai levantar para dançar. No seu momento, no seu tempo. Porque a mulher em si, ela se cobra muito. Ai, meu Deus, eu tô chegando nesse grupo agora. Ai, como que eu faço? Eu tô indo para lá. Não. Ai, professora, eu não sei dançar. Eu falei, tá, tudo bem, eu te convido para ser feliz. Dançar é um detalhe. importante tão quanto? Sim, mas é depois. Vem ser feliz.
É muito legal isso que você falou, né? Da diferença entre homens e mulheres no nível de exigência que às vezes as pessoas têm com elas, né? Vocês sabem que tem pesquisa mostrando, por exemplo, que no mundo do trabalho tem um homem e uma mulher para receber ali uma promoção. A mulher vai se candidatar se ela tiver, sei lá, 100% dos requisitos. E os homens, com muito menos, eles já vão se candidatar, eles tentam a sorte. Então, realmente, tem esse rigor das mulheres, assim, em se eu não posso fazer perfeito, talvez eu não deva fazer. O que acaba sendo uma bobagem, né? Que afasta a gente de coisas muito bacanas e muito gostosas, como dançar e como correr. Ô Ju, como que é a sua experiência com homens e mulheres correndo? Tem muita diferença em relação à maneira como elas e eles chegam para correr?
Muita, os homens se acham o dono do pedaço, né? Autoconfiança, vai lá, é uma disputa de egos, vamos dizer assim. As mulheres, elas são mais dedicadas, como se fala, mais disciplinadas, querem fazer tudo certinho. O homem não, coloca o tênis, só quer sair correndo e eu sou o top da galáxia. As mulheres, elas são mais dedicadas.
E como que é essa coisa de você orientar as pessoas? Porque a gente sabe que quem corre precisa, por exemplo, fazer fortalecimento muscular. De alguma forma, vocês também têm práticas que ajudam as pessoas a fortalecer para poder manter a corrida em dia?
Temos o nosso treino da segunda, ele é um treinão mesmo para iniciar a corrida. E o treino da quinta, ele é um treino de fortalecimento voltado para a corrida. É um aulão mesmo, só de fortalecimento, ao ar livre.
Quero saber do ponto de vista físico e também do ponto de vista mental, que a gente sabe que é muito importante, né, Fanny? Começa por você. O que que a dança trouxe para sua vida?
Muito. A dança sempre fez parte da minha vida, mas filhos, casa, relacionamentos, vieram na frente. Hoje eu digo, não façam isso. Façam primeiro por você, porque se você estiver bem física, psicológica, emocionalmente, o resto tudo flui melhor. Mas, graças a Deus, a idade vem e nos ensina isso, né? E assim, voltar para a dança para mim foi o resgate da minha adolescência, foi o resgate de respirar e fazer assim: eu posso fazer por mim na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E quando eu quero, todo sábado, com certeza, no Horto Florestal.
Muito
Eu
bom.
já cheguei a fazer zumba 3 vezes num único dia, com diversos professores. Tem N instrutores aí que eu amo todos de paixão, não tem essa de tirar nem pouco, porque cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma. Mas assim, se você disse que você tem 2 pés
Isso.
esquerdos. Eu nasci com dois pés esquerdos e continuo, né, Ana? Ela sabe. Erro. E quando eu erro, e mesmo a gente começa a carregar o peso de ser uma suposta instrutora, uma instrutora, e quando eu erro, ela mesmo vê que eu fico roxa. Porque a gente, na verdade, vem daquilo que tem que ser tudo perfeito. Tem tudo certinho. Não, você tem um curso. Não, você paga para ser uma instrutora. Você isso, aquilo. Não, gente. A gente erra. Ela erra. E sabe o que é mais legal do instrutor que tem mais formação e que tem mais tempo? Que ele erra, você acha que faz parte do passo. Olha lá. Você acha que faz parte do passo, você faz. Mas quando você conhece a coreografia, você dá aquela olhada assim, faz assim. E ficou melhor o erro do que a própria coreografia.
É,
E
quando
vai.
a pessoa domina a técnica, tem espaço para o improviso aí que pode surgir a
Exato.
partir do erro,
E
né?
aí é muito legal. E eu falo isso para qualquer instrutor, até os meus professores de zumba, além dela. Eu falo assim: ah, o professor nunca erra.
Imagina.
Ele se equivoca ou resolveu testar um passo novo
É
e a gente
verdade.
foi ou não.
Tá criando no momento, né? É
Exatamente. E
isso.
isso é gostoso. E assim. Então, assim, eu voltei para a dança num momento em que eu literalmente me vi completamente sozinha, sozinha, e quando eu digo sozinha, sozinha, numa cidade longe, que eu sou paulistana, mas morei 14 anos em Minas Gerais. E aí, durante a pandemia e tudo mais, você ficou completamente longe de todo mundo, né? E quando eu voltei e disse assim: tô sozinha de tudo. Não tenho relacionamento, os filhos todos crescidos e criados. Já sei, vou fazer aquilo que eu deixei de fazer com 17 anos de idade. eu vou voltar a dançar. E aí, voltei para a academia, perdi 12,5 quilos em um ano e pouco, dançando, se exercitando, fazendo uma, não vou dizer uma dieta, né? A gente faz uma reeducação alimentar, uhum. E o mais importante, sendo feliz. E hoje eu não posso ouvir um tic-tac, que a gente já está assim. É isso.
Olha, quero saber também da Maria Eduarda Queiroz. O seu antes e depois da corrida, o que, que a corrida trouxe para a sua vida, Maria Eduarda?
Nossa, a corrida me mudou totalmente. Me mudou a minha expectativa, me fez viver coisas que eu nunca imaginei que eu iria viver. Me proporcionou muitos momentos especiais, bacanas. E antes eu não tinha uma vida ativa de fazer atividade física, de praticar esportes. E hoje em dia eu já tenho, já é uma rotina minha. Eu não consigo ficar tipo um dia sem fazer alguma coisa diferente. E isso é muito bacana. E eu acabei contagiando também a minha família. Começou com a minha tia e hoje praticamente a família inteira é corredora. Corre e participa da equipe da Ju, da Betty Runners. É isso.
Maravilha. Olha, a gente está quase encerrando o programa, mas eu quero uma palavra aqui das nossas professoras, das nossas instrutoras, começando pela Ju Monique. Um bom motivo para as pessoas irem correr ou alguns bons motivos para as pessoas irem correr, Ju?
É só pensar assim, ó, o que, que você quer ser daqui 10 anos? Se você quer ser uma pessoa independente, uma pessoa dependente? Saúde, física ou mental, só vai.
Muito
Esse
bom.
Esse é um excelente motivo.
É verdade. E você, Ana Pantera, o que, que você diz para as pessoas? Por que ir dançar?
Faço minhas palavras da colega mineira. Te convido a dançar, a ser feliz. O que te alegra, te liberta. Você é uma convidada. E troca uma farmácia por uma ida na Zumba no Horto. Vem com a Pantera, vem ser feliz.
Muito bom, vem com a Pantera, muito bom. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todas vocês, essa energia maravilhosa. Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal. Ana, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, até uma próxima. Vem dança com a Pantera.
Ó, irei. Quero agradecer também a Fanny Michel, jornalista, radialista, praticante de Zumba, já é uma instrutora, só falta a turma, tenho certeza que em breve você vai estar ensinando também, Fanny. Obrigada.
Eu roubo todas as turmas dela.
Ah, é? Eu acho que vocês vão fazer juntas, algo me diz. Quem também esteve conosco, a Ju Monique, idealizadora do Betim Runners, em Belo Horizonte, faz esse trabalho maravilhoso com corrida de rua, acolhendo quem quer chegar e quem quer correr. Ju, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e fica aí o convite para vocês participarem com a gente também. Vem com a Betim.
E agradeço ainda a Maria Eduarda Queiroz, que é estudante de educação física, corre junto com o pessoal do Betim Runners. Maria Eduarda, obrigada e parabéns por essa trajetória tão bonita que você está construindo.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho.
Bom, gente, toda essa conversa que a gente teve aqui mostra o seguinte, você pode procurar aí na sua cidade grupos como esses que se voluntariam, que oferecem aulas gratuitas. Então, estar de repente sem dinheiro nesse momento não é razão para você não praticar atividade física. Acho que essa é a principal mensagem que fica. Procura aí na sua cidade, que eu tenho certeza que nos parques, nas ruas, nas praças e nas praias tem gente fazendo exercício e você pode se juntar a esse grupo. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Cássia Godoy conosco aqui no CBN Madrugada, são 3 horas e 29 minutos. Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN. Dá tempo de a gente agradecer aqui o nosso ouvinte, o Cássio Ramos de Paula. Manda mensagem via e-mail, entrou no site cbn.com.br, clicou lá no Fale com Âncora. Também obrigado pela mensagem do nosso ouvinte, o Paulinho Reis, ele e a Dona Zilda, hein? Dona Zilda 97, São Mateus, dando um um bom dia e uma excelente quarta-feira para todos os ouvintes aqui do CBN Madrugada. Também o Marcelo de Juiz de Fora, Minas Gerais. E um bom dia que chega também do Fernando Henrique Conde de São Manuel, no interior paulista.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclarecer se ele autorizou o uso de imagem e voz em um vídeo produzido por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. A produção foi utilizada no lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na decisão, Moraes afirma que há dois cenários possíveis. Se Bolsonaro autorizou o uso do material, a exibição pode caracterizar um novo e grave descumprimento das medidas cautelares impostas para a manutenção da prisão domiciliar, o que poderia levar ao retorno do regime fechado. Se o vídeo foi divulgado sem o consentimento do ex-presidente, a conduta pode configurar o uso de deepfake, prática vedada pela legislação eleitoral, com possível responsabilização de Flávio Bolsonaro e do PL. A Petrobras ampliou a produção de petróleo e registrou alta nas vendas durante o primeiro semestre deste ano. A estatal produziu mais de 2 milhões e 800 mil barris por dia, alta de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também informou que as exportações de petróleo, óleo combustível e derivados cresceram 43,6% no primeiro semestre deste ano. Um avião bateu um recorde ao completar um voo direto de 24 horas e 24 minutos. A aeronave foi projetada para realizar a rota comercial mais longa do mundo. Segundo a fabricante europeia Airbus, a aeronave realizou um trajeto de mais de 23 mil quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França. Horário de Brasília, 13h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Três horas e 33 minutos. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia comigo aqui na mesa de som. E agora o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
A gente deu uma notícia aqui no domingo da morte de um homem durante a participação numa corrida de rua, um corredor de 50 anos que morreu depois de terminar a meia maratona. E é a partir disso que o doutor Luiz Fernando Correia vai fazer o comentário dele hoje, né, doutor?
É, Tatiana, vamos falar disso, né? O caso do Júlio Barreto, 50 anos, que faleceu no domingo. É, eu resolvi falar sobre isso, que eu fiz até um vídeo sobre o assunto lá no meu Instagram, e muitos comentários e muita gente perguntando, principalmente, o que fazer, qual é o risco que as pessoas correm, enfim. Então, eu ia fazer uma revisão sobre isso, né? Vamos começar pelo risco. Tem um estudo publicado no JAMA, o Jornal da Academia Americana de Medicina, em 2025, que acompanhou 29 milhões de pessoas que completaram maratonas e meia maratonas nos Estados Unidos. Então foram 6 casos de parada cardíaca a cada 1 milhão de participantes. O risco é quase 6 vezes maior em homens do que mulheres, e mais do que o dobro quando se corre uma maratona inteira e com relação a uma meia maratona. Além disso, tem um estudo japonês publicado na revista Resuscitation, com 4 milhões de corredores, mostrou o peso da idade nessa história. 0,9 casos por 100 mil na faixa dos 40 anos, 2,6 na faixa dos 50 e 5,5 acima dos 60. E um dado interessante desse trabalho, o trabalho do mesmo grupo esse ano mostrou que o ritmo, o chamado pace que o corredor persegue, né? O ritmo de quem teve parada cardíaca é igual ao ritmo médio do pelotão. Então não vai ser o corredor mais lento, nem o mais despreparado e nem o que sai disparado na frente. É um coração que tem uma doença que não foi descoberta. E aí entra a história dos exames, né? Muita gente perguntou lá no Instagram que exame tinha que fazer, até onde a gente sabe, pelo relato de pessoas com amigas do Júlio, ele estava com os exames em dia, inclusive. Tem um trabalho italiano que exige, na Itália se exige eletrocardiograma obrigatório para prática desportiva. E esse programa encontrou uma doença em 2% dos atletas e risco de morte súbita em 0,3%. Isso é um custo de 80 euros por atleta. É sempre importante botar o custo, porque o custo muitas vezes limita o acesso, né? Então, fazer um teste ergométrico, que é um eletro com esforço, aumenta o achado em 75%, mas também aumentava os falsos positivos. Então, para um corredor amador acima de 35 anos, que são a maioria nas provas de rua, as revisões publicadas esse ano recomendam que seja feita uma abordagem em camadas. Um questionário estruturado sobre sensações, dor no peito, no esforço, desmaio, falta de ar, história familiar de morte súbita precoce, fatores de risco da própria pessoa, aí uma avaliação médica com eletrocardiograma e teste ergométrico para quem tiver algum desses itens positivos ou já tiver um risco cardiovascular definido. E o mais importante, gente, tem que revisar esses exames todos os anos. E uma coisa também séria, relógios, esses smartwatches, pulseiras que medem frequência e pace, essas coisas, elas não substituem isso. Por quê? Esses dispositivos não têm validação diagnóstica, eles perdem a qualidade de sinal durante o exercício, pelo movimento, pelo suor, e até hoje nos trabalhos feitos nunca mostraram uma efetividade em reduzir desfecho ruim. Agora, o mais importante dessa história. Nos Estados Unidos, a mortalidade de parada cardíaca numa prova de rua caiu de 71% para 34% em 2 décadas. No Japão, onde as provas obrigatoriamente usam equipes móveis de socorristas em bicicletas com desfibrilador, 68 dos 69 corredores que tiveram parada cardíaca foram reanimados. E um estudo japonês também definiu um número que faz muita importância. Quando o atendimento começa em até 1 minuto e o choque eventualmente dado pelo desfibrilador em até 3 minutos, 95% das vítimas saem sem sequela neurológica. Então, gente, é isso que tem que ser perseguido. 1 minuto para chegar ao atendimento e 3 minutos para chegar ao desfibrilador. É isso que tem que ser cobrado de qualquer organizador, de qualquer prova no Brasil. Isso a gente estabeleceu, posso falar assim, porque isso foi a régua que eu estabeleci, aí digo eu mesmo, Luiz Fernando, que eu era o coordenador médico-geral da Copa do Mundo. Nós tínhamos um desfibrilador a 3 minutos de cada pessoa dentro dos estádios, porque essa é a regra. Então eu posso falar, encher a boca para falar, porque a gente estabeleceu isso. Então, em outro dado publicado em junho, na revista do Colégio Americano de Cardiologia, 4,5 milhões de corredores japoneses mostrou uma coisa. Temperatura mais baixa na hora da largada está associada a mais parada cardíaca. Cerca de 6% mais a cada grau na temperatura a menos. Isso que lá também o inverno é muito rigoroso muitas vezes, mas muitos corredores brasileiros viajam para fazer prova em épocas de inverno ou no outono, em países onde isso, essas estações são muito frias. Isso não quer dizer que uma coisa está ligada à outra obrigatoriamente, é um estudo observacional. Mas é o seguinte, gente, correr protege o coração? Corre, protege, é muito bom. É bom para o coração, é bom para a saúde, é bom para a cabeça. O que mata é doença não diagnosticada, ou seja, não feita uma avaliação pré-exercício adequada e você não ter o socorro adequado na hora que precisa. É isso que muda o desfecho e, infelizmente, pode ter contribuído para essa história que a gente está contando aqui hoje.
Muito triste, né? Tá bom. Dr. Luiz Fernando Corrêa está com a gente às terças e quintas no nosso Saúde em Foco.
Conversando com a Tatiana Vasconcelos e com a Nadélia Calado, 3 horas e 40 minutos. A gente vai ao Paraná. O Guilherme Wojtkowski tem informações sobre a morte, uma tragédia, né? Um turista holandês estava lá nas cataratas do Rio Iguaçu, no Paraná, e acabou morrendo.
Socorristas do Parque Nacional do Iguaçu e do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados logo após o meio-dia desta terça-feira para atendimento a um acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu, uma embarcação que faz o passeio turístico que leva os visitantes até a base das cataratas, virou no Rio Iguaçu com 8 pessoas a bordo, sendo 2 tripulantes e 6 turistas holandeses de uma mesma família. Um holandês de 26 anos faleceu. Segundo os bombeiros, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. 3 turistas foram atendidos no próprio parque e liberados. Já um homem de 49 anos foi levado ao hospital da cidade, onde está consciente. A esposa dele, de 48 anos, fraturou um dos pés e também está no hospital. Piloto e copiloto tiveram apenas ferimentos leves. No horário do acidente, a vazão de água nas cataratas girava em torno dos 4 milhões e 300 mil litros de água por segundo. É um volume alto, quase 3 vezes acima do normal, mas dentro dos padrões operacionais e bem abaixo da grande cheia da semana passada, quando os passeios de barco nas cataratas foram suspensos. O acidente será investigado pela Capitania Fluvial da Marinha, que emitiu nota informando a abertura de um procedimento para apurar as causas. Já a empresa Macuco Safari, que há 40 anos faz o passeio de barco, disse que segue as normas de segurança e prestou apoio aos feridos. O Instituto Chico Mendes, que administra o Parque Nacional do Iguaçu, comunicou que a documentação da empresa está em dia, que lamenta o ocorrido e que colabora com as investigações. De Foz do Iguaçu, Guilherme Wojtkowski.
Faltam 17 para as 4, daqui a pouquinho previsão do tempo e os principais destaques do dia. Agora a gente abre espaço para Cássia Godoy, Milton Jung e convidados.
50 debates para o Brasil.
E hoje na série 50 debates para o Brasil, nosso tema é o imposto sobre grandes fortunas. O Brasil deveria tributar os super ricos ou essa medida aumentaria o risco de fuga de capitais, redução de investimentos e menor crescimento da economia? Para discutir esse tema, nós convidamos Eduardo Fagnani, professor, doutor do Instituto de Economia da Unicamp, e o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria. Professor Fagnani, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia, ministro. Eu que agradeço o convite. Muito prazer estar aqui com você.
Ministro Mailson, muito obrigado também pela sua gentileza ter aceitado participar desse debate. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Eduardo. Também para mim é um grande prazer participar.
Bom dia a todos.
Eduardo Fagnani, defensores do imposto sobre grandes fortunas afirmam que o sistema tributário brasileiro cobra proporcionalmente mais de quem tem menos renda e patrimônio. De que forma esse imposto ajudaria a corrigir essa distorção e quais resultados concretos que o senhor espera que ele produza?
Olha, Milton, o imposto sobre grandes fortunas é um imposto que foi aplicado em diversos países do mundo, aí na década de 60 e 70, acho que mais de 30 países, né? E depois ele Ele foi, eu acredito que hoje só tenha cerca de 3 ou 4 países que adotam esse imposto sobre grandes fortunas. Portanto, eu pessoalmente não vejo o imposto sobre grandes fortunas, só explicando aqui, o imposto sobre grande fortuna é um imposto que se cobra sobre o estoque da riqueza, né? Então, quando você tem um imposto de renda, é sobre o fluxo, né? Sobre o estoque da despesa. O que eu acredito mais é que nós temos que fazer o básico, Milton. O básico é o seguinte: o Brasil ele está atrasado em quase 100 anos em relação aos países capitalistas centrais, né, que desde a crise de 1929, desde a Segunda Guerra Mundial, fizeram a tributação progressiva das altas rendas, né? E nós não fizemos. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós tributamos muito o consumo e pouca renda, né? O que penaliza os mais pobres, né? Só para te dar um exemplo, o Brasil é praticamente o inverso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cerca de 50% da carga tributária ela vem sobre imposto de renda e 60% sobre imposto de renda e sobre patrimônio. No Brasil é só 17, 18%. Por outro lado, no Brasil, cerca de 50% do que é da carga tributária é sobre consumo, né? Enquanto que nos Estados Unidos é apenas 17%. Estou dando um exemplo simples para a gente perceber, né, o quanto falta o Brasil avançar na questão da tributação sobre as altas rendas, né? Acho que e a reforma mais importante que eu vejo é a reforma do imposto de renda, né? Há vários, eu diria que do ponto de vista do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, já terminando, Milton, no Brasil, ele é absolutamente subtributado, né? O Brasil, nesse sentido, é quase um paraíso fiscal para os super ricos.
Me permita, então, ouvir agora o ministro Maílson a propósito também desse tema, ministro, tentando trazer aqui o seu ponto de vista aos nossos ouvintes. Ministro, por favor.
Olha, eu percebo que Eduardo vai comungar comigo quanto à ineficácia do imposto sobre grandes fortunas, né? Ele de certa forma reconhece isso. É um imposto encantador, porque ele promete tributar os super ricos, promete redistribuir renda, promete fazer justiça tributária. Mas a experiência internacional mostra que não é nada disso que aconteceu, né? O próprio professor falou de 30 países que adotaram e hoje só tem quatro que mantém o imposto sobre fortuna, que são a Colômbia, a Noruega, a França e a Suíça, né? Os demais desistiram por razões jurídicas. Por exemplo, a Corte Suprema alemã considerou o imposto sobre grandes fortunas inconstitucional. A Corte Superior Suprema da Holanda considerou que esse imposto violava regras da União Europeia sobre o direito de propriedade, né? E a experiência mostra que esse imposto desestimula a poupança e, portanto, dificulta o investimento. Em muitos casos, de pessoas que recebem grandes heranças e doações, não é? E têm relativamente pouca renda, o imposto supera a própria receita dos indivíduos, né? O que torna difícil pagar o próprio imposto. Então, enfim, esse imposto tem várias desvantagens. A gente poderia ficar aqui mais muitos minutos descrevendo todos eles, né? Mas é um imposto que conspira, no fundo, para o desenvolvimento do país, porque ele influencia negativamente a produtividade e, portanto, o potencial de crescimento do país. E sua arrecadação é difícil de fazer, né? Difícil de calcular, e, além disso, arrecada muito pouco. Por exemplo, na Espanha arrecada 1% do PIB, na Suíça 0,2% do PIB. Então, em resumo, é um imposto que afasta investidores, afasta poupadores, arrecada pouco e dá muito trabalho.
Então,
Por isso que muitos países desistiram dele.
Gostaria então de ouvir de vocês dois, como é possível conciliar a busca então por uma maior justiça tributária com a necessidade de manter esse ambiente favorável para investimentos, para empreendedorismo e também para a geração de empregos, começando pelo senhor professor Eduardo Fagnani.
Olha, Cássia, o Brasil fez uma reforma agora importante sobre o consumo, né? A simplificação do consumo. É uma reforma positiva em diversos aspectos, mas ela só tem um mérito, que é o mérito de melhorar a eficiência econômica. Né? Ela praticamente não incide, ela não contribui para a justiça fiscal. Tá certo? Então, esse é o ponto que eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu já mencionei, né, que o Brasil, 50% do que se arrecada vem do tributação sobre o consumo, que penaliza o pobre. Quer dizer, você pega um saco de arroz, tem 30% de imposto no saco de arroz. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma pessoa que ganha 50 mil reais, paga o mesmo imposto, é um imposto absolutamente injusto. Né? Então, nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre os super ricos. E quando eu falo super ricos, a gente sempre brinca com isso. As pessoas acham que quem é super rico é quem tem um Jeep Renegade, tá certo? Não é isso, né? Não é a classe média. Nós estamos falando de cerca de 600 a 900 mil pessoas no Brasil, em cerca de 0,5%, né? Que, em geral, vivem de dividendos, né? Distribuição de lucros e dividendos. Né? E a distribuição de lucros e dividendos no Brasil... o Brasil isenta a tributação de lucros e dividendos. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, que é acionista de uma grande empresa, que ganha, por exemplo, como distribuição de lucros, 50 milhões de reais, ele não paga um tostão de tributo, enquanto um médico sanitarista, enquanto uma enfermeira, é descontada na fonte em 27,5%. Segundo ponto, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Uma pessoa que ganha 6 mil reais e uma pessoa que ganha 60 mil reais paga os menos 27,5%. Isso é de uma injustiça fiscal absurda. Né? Outro ponto, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 27,5%. Quando você vai olhar os países da OCDE, etc., tem vários países que essa alíquota chega a mais de 50%. Quanto a Bélgica, como a Dinamarca, Estados Unidos 40%, uhum. Espanha 47%, em vários países, vários, entre 40% e 50%, e a média da OCDE é 41%. Até países na América Latina, como México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela, tem a alíquota superior a 27,5%. Então, esse é um outro ponto que o Brasil precisa enfrentar, essa questão da tributação sobre as altas rendas, a tributação sobre os super ricos. Né? Uhum. No Brasil, você tem, como você não tributa a distribuição de lucros e dividendos de acionistas, né? E o super rico vive de dividendos, tá certo? Os dados da Receita mostram o seguinte, para quem ganha a partir de 500 mil reais por mês, né? Repito, mais do que 900 mil pessoas.
Professor, a gente precisa abrir espaço também para a palavra aqui do ministro Mailson da Nobre, que em nome de manter o equilíbrio dos tempos de fala.
Você me desculpa, Cássio, mas eu estou terminando. Eu estava só para terminar, quer dizer,
por favor.
Quem ganha mais de 400 mil reais por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação. Isso é de uma injustiça tributária absurda e nós estamos mais de 100 anos atrasados em relação aos países capitalistas centrais.
Ministro Mailson da Nóbrega, como fazer, né, para conciliar a justiça tributária com a necessidade de manter esse ambiente favorável para investimento, geração de empregos, empreendedorismo?
Olha, eu diria que no curto prazo essa é uma tarefa praticamente impossível, né? porque as restrições, as distorções, melhor dizendo, que o professor apontou, elas têm origem na Constituição de 88, que resolveu criar um estado de bem-estar social escandinavo, nada contra, né? Só que ninguém fez cálculo se o Brasil estava na idade, né, de ter um programa social desse tipo, por mais meritórios que eles sejam. É, e por isso o Brasil tem uma carga tributária semelhante à da Alemanha, enquanto de 32%, 33%, enquanto os países com os quais nos comparamos, os países chamados emergentes, têm carga tributária em torno de 20%, 25%. E aí a comparação com o professor, eu gostaria de discutir a comparação que o professor fez com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, o imposto de renda representa aproximadamente metade da arrecadação tributária nacional, porque ele é cobrado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Mas os Estados Unidos são um país rico. A quantidade de ricos nos Estados Unidos é gigantescamente maior do que o Brasil. No Brasil não é assim. Então, para ter a mesma carga tributária, foi preciso ampliar a tributação do consumo, com todos os defeitos, as distorções que o professor menciona, certo? Então, eu acho que é algo que temos que conviver com isso, tem que ter uma reforma do imposto de renda. Eu concordo inteiramente com o que disse o professor Fainani, não é? O Brasil tributa muito pouco relativamente no imposto de renda os super ricos. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto um ambiente tributário que estimula a elisão, a sonegação fiscal, né? Em que pessoas ricas começam a pagar imposto de renda como se fosse pequena e média empresa e assim por diante. O Brasil reclama uma reforma do imposto de renda, mas jamais com capacidade de reproduzir a estrutura tributária que prevalece nos países ricos.
Ministro Manson da Nóbrega, professor Eduardo Fainani, quero agradecer mais uma vez os argumentos, os dados, as informações que os senhores nos trouxeram aqui para esta conversa, para que o nosso ouvinte possa tirar também a sua própria conclusão, desenvolvendo seu pensamento crítico. Muito obrigado pela gentileza dos senhores de estarem conosco aqui nesta série 50 Debates para o Brasil. Essa entrevista completa fica à sua disposição no site da CBN, no nosso aplicativo. Se encontra no Spotify, nas diferentes plataformas digitais, para compartilhar, levar até outras pessoas também, os seus grupos de trabalho, para que você possa debater temas que são importantes para o país.
Milton Jung e Cássia Godoy conosco aqui no CBN Madrugada. A gente vai agora a Brasília. Relator do caso Master no STF, o André Mendonça, autorizou que a Polícia Federal firme acordos internacionais de cooperação para investigar bens de Daniel Vorkaro no exterior. Vamos acompanhar essa informação que foi revelada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela CBN com a Samantha Klein.
O objetivo da Polícia Federal é atuar em cooperação com outros países para rastrear os caminhos do dinheiro de Vorkaro e analisar se houve crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Até o momento, Mendonça já autorizou 2 pedidos de cooperação, que serão formalizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Um pedido foi autorizado ainda em maio e busca obter com autoridades da Alemanha os rastros da compra de um iate de R$500 milhões encomendado por Vorkaro. Outros bens também poderão ser identificados pelas autoridades estrangeiras. Uma segunda solicitação trata de um avião do banqueiro que estaria nos Estados Unidos. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República ainda está analisando a solicitação, mas Mendonça deve autorizar o pedido da PF. Conforme interlocutores de Mendonça, esse tipo de solicitação para rastrear bens no exterior é corriqueiro. A autorização dos acordos internacionais pelo Supremo e também pelo Ministério da Justiça é fundamental para manter a validade de eventuais provas obtidas com autoridades estrangeiras. Além da investigação da PF, tramita nos Estados Unidos um processo movido pelo liquidante do Master para rastrear ativos de Vorkaro e de familiares no país. De Brasília, Samantha Klein.
São 4 horas, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A Prefeitura de Macapá declarou emergência de saúde pública após o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O decreto permite ampliar por 90 dias a assistência nas unidades de saúde, aumentar a capacidade de atendimento e garantir novos recursos para fortalecer as equipes e as ações de prevenção. A gestão municipal informou que a cobertura vacinal no estado varia entre 54% e 59%. A meta é de 95%. Macapá tem o menor índice entre os 16 municípios do Amapá. O BNDES aprovou 20 bilhões de reais em créditos para renovar frotas de caminhões e ônibus. A medida consome 95% do orçamento do programa BNDES Mais Mobilidade, linha de crédito criada no âmbito do programa Move Brasil. As contratações podem ser feitas até o dia 28 de agosto. O governo federal defende a medida para evitar a crise no setor. As equipes de resgate entraram no segundo dia de buscas por desaparecidos após o terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o sul do Japão. 13 mortes foram confirmadas, centenas de pessoas ficaram feridas, milhares tiveram de deixar as próprias casas e um hospital atingiu a capacidade máxima de atendimento. As autoridades mantêm o alerta para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias. No horário de Brasília, 4:01.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:03, bom dia, você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia na mesa de som. Vamos juntos até às 5. E agora a Josélia Pegorim traz para a gente a previsão do tempo para esta quarta-feira.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
O sol forte e o calor ainda vão predominar nesta quarta-feira na maioria das áreas do Brasil. Na região norte, algumas pancadas moderadas a fortes poderão acontecer principalmente à tarde e à noite no centro-oeste e norte do Amazonas, em Roraima, no extremo norte do Pará e no Amapá. Na região nordeste do Brasil, possibilidade de algumas rápidas pancadas de chuva na costa leste da região, mas sem nenhum alerta especial. Na região sul é o nosso grande problema. Uma frente fria avança sobre a região e ela tem poder, junto com a circulação de ventos em outros níveis da atmosfera, para provocar tempestades no sul do Brasil. A situação é de alerta total ainda para o Rio Grande do Sul, com grandes volumes de chuva sendo esperados para a região de Porto Alegre, dos Vales e também da região serrana. Tem risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul, também no centro-oeste e sul de Santa Catarina, no sudoeste e sul do Paraná. Nas outras áreas da região sul do Brasil, podem ocorrer pancadas de chuva moderadas a fortes. Curitiba e Florianópolis também podem ter chuvas fortes. Esta frente fria vai começar a provocar pancadas de chuva nesta quarta-feira na parte oeste e sul de Mato Grosso do Sul, e algumas pancadas podem ser moderadas a fortes. Também há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em municípios de São Paulo na divisa com o Paraná. Esta frente fria deve continuar avançando aí pela costa da região sudeste do Brasil na quinta e na sexta-feira, provocando pouca chuva na região. Na sexta-feira, a chuva deve dar uma pequena trégua no sul do Brasil. Josélia Pegorim, da Climatempo para a CBN.
4:05. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em consequência de um tornado que atingiu a região noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno provocou destruição nos municípios de Giruá, 7 de Setembro e Senador Salgado Filho. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado ocorreu no início da noite, associado ao avanço de uma tempestade de alta intensidade. A passagem provocou o destelhamento de imóveis, queda de árvores e interrupção na rede elétrica. No município de Giruá, o fenômeno causou estragos severos em ao menos 5 comunidades do interior, deixando 4 feridos. A prefeitura mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e de obras com máquinas pesadas para desobstruir estradas rurais e prestar socorro emergencial às famílias atingidas. Em Senador Salgado Filho, os ventos fortes destelharam diversas propriedades e afetaram diretamente 50 moradores. Nas redes sociais, eles divulgaram vídeos do momento da passagem do tornado.
Venhamos, Nosso Senhor, aonde vamos se esconder? Pai, Pai, cuida de nós, Pai. Pai, cuida de tudo e de todos, Senhor.
Homem, é um tornadão lá, ó. Lá no fundo, lá, ó. Meu Deus, homem, sai de perto da rua.
Tô parado com o caminhão aqui, lá, empresa, ó. E o tornado aqui do ladinho, ó. Passou do lado, homem, velho. Isso é um tornado, ó.
Meu Deus do céu. Cara, nunca vi isso aí em Giruá.
Em outras áreas do Rio Grande do Sul, as fortes tempestades com rajadas de vento de quase 90 km por hora e queda de granizo também provocaram estragos. Mais de 1000 casas foram destelhadas em municípios como Santo Antônio das Missões, Osório e Ernestina, deixando bairros inteiros sem energia elétrica e famílias desabrigadas. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a elevação contínua do rio Uruguai já forçou dezenas de moradores a deixarem suas casas. 4:07. Subiu para 13 o número de mortes provocadas pelo terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sul do Japão nesta terça-feira. Autoridades locais e a primeira-ministra Sanae Takaishi confirmaram que centenas de pessoas ficaram feridas na região mais afetada pelo tremor. O ponto mais crítico do resgate se concentra em um shopping na cidade de Kashima, onde uma explosão provocada por vazamento de gás levou ao colapso do segundo andar sobre o primeiro pavimento do centro comercial. As equipes de emergência trabalham contra o tempo para resgatar dezenas de pessoas que permanecem presas sob os escombros. Mais de 300 mil pessoas tiveram de deixar suas casas diante do risco de novos deslizamentos e réplicas. Mais de 3.500 soldados das Forças de Autodefesa foram mobilizados para as operações de socorro. Dezenas de milhares de imóveis continuam sem energia elétrica numa ilha atingida pelo abalo. A força do terremoto causou graves interrupções na infraestrutura de transportes, provocando o descarrilamento de um trem de carga, fechamento do aeroporto de Kumamoto e a suspensão da linha do trem-bala. Estradas estaduais apresentaram grandes rachaduras e o histórico castelo de Kumamoto teve trechos de sua parede de contenção destruídos. A psicóloga brasileira Emiko Miyata, que mora na cidade de Kumamoto, diz que o prédio dela foi danificado pelo terremoto.
Tremeu muito, mas muito mesmo. Foi assim, um tremor demorado, né? Tocou o apito, sinalizando que ia ter um terremoto. grande. O hall de entrada do meu prédio foi danificado, bem destruído. Algumas paredes do castelo de Kumamoto também foram destruídas.
O epicentro do terremoto foi nas imediações da usina nuclear de Sendai, mas a Autoridade de Regulação Nuclear do Japão e a Agência Internacional de Energia Atômica informaram que nenhuma anomalia foi registrada nas instalações. Em 2011, quase 20 mil pessoas morreram no Japão em consequência de um terremoto com tsunami. As ondas gigantes causaram o pior desastre nuclear do século XXI, com o colapso da usina de Fukushima. 4:10. A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar ao Supremo Tribunal Federal se o ex-presidente autorizou o uso da imagem e da voz dele em um vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL. O prazo foi determinado pelo ministro Alexandre Moraes. No material, uma versão digital de Bolsonaro critica as restrições impostas a ele pelo ministro Alexandre Moraes e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé, o Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente.
Na decisão, Alexandre Moraes alertou que a eventual concordância do ex-presidente com a divulgação do conteúdo político-eleitoral constituirá uma transgressão às regras da prisão domiciliar humanitária. O magistrado destacou que a violação pode acarretar a reversão do benefício e o retorno imediato de Bolsonaro ao regime fechado. Por outro lado, o ministro ressaltou que se a imagem foi reproduzida sem autorização, a conduta de Flávio Bolsonaro e do PL poderá ser enquadrada como deepfake. A prática de criar e veicular conteúdo sintético para associar uma figura pública a uma causa ou candidatura sem consentimento explícito é vedada pela legislação eleitoral. A decisão do STF reforça a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, que considera propaganda ilícita e prática ostensiva de desinformação o uso não autorizado da imagem de lideranças políticas. O ministro lembrou ainda que Bolsonaro tem os direitos políticos suspensos. E está expressamente proibido de divulgar manifestos eleitorais, inclusive por meio de terceiros, independentemente do meio utilizado. Antes da determinação do ministro, a defesa do ex-presidente, os advogados do senador Flávio Bolsonaro pediram ao Tribunal Superior Eleitoral a rejeição da ação movida pelo PT contra o vídeo gerado por inteligência artificial. A defesa do candidato sustenta que a gravação trazia um aviso explícito sobre o uso da tecnologia, e por isso não induziu os eleitores a erro nem pode ser configurada a deepfake. Para o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, o caso não deve trazer consequências para a campanha de Flávio.
É verdade, todo mundo viu o vídeo, que o próprio avatar avisa, não sou eu, isto é IA, portanto ninguém foi enganado. A resolução do TSE que trata de IA quer proteger justamente o eleitor de ser enganado ou da tentativa de enganar o eleitor. E aqui isso não aconteceu, foi avisado.
Ontem, durante discurso na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Niterói, o presidente Lula falou sobre o uso da inteligência artificial na campanha.
Mas nós precisamos saber que o mundo está numa caminhada maluca nesse mundo digital. Vocês vão ver o que vai acontecer nessa campanha. Você vai ver mais inteligência artificial na televisão do que candidato.
4h14. O porta-voz do presidente Javier Milei afirmou que a troca de ataques entre governos da Argentina e Brasil inclui ofensas de ambos os lados. Adriano Javier declarou que os atritos decorrem de diferenças políticas e ideológicas entre os líderes, mas sustentou que o governo de Milei não levou as divergências para o âmbito diplomático. Durante discurso na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro em São Paulo, o líder argentino chamou o presidente Lula de ladrão e presidiário e ofendeu o ministro Alexandre Moraes. Em resposta, o governo brasileiro